Ministro da Saúde afirma que caso suspeito de ebola no Brasil está sob controle.
Governo ressalta que todos os procedimentos recomendados pela Organização Mundial de Saúde foram aplicados com sucesso.
Duas embarcações da Marinha do Brasil seguem essa semana para o continente gelado. Pesquisadores e militares dão continuidade às ações do programa Antártico Brasileiro.
Sexta-feira, 10 de outubro de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Gláucia Gomes.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
O primeiro caso suspeito de ebola no país está sob controle. É o que afirma o Ministério da Saúde.
Em entrevista coletiva na manhã de hoje, o Ministério informou que todos os procedimentos foram tomados de acordo com o protocolo internacional para a doença.
O paciente suspeito de ter ebola tem 47 anos e veio da Guiné, um dos países mais atingidos pelo recente surto da doença na África. Ele chegou ao Brasil no dia 19 de setembro, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, sem apresentar sintomas. Mas na última quinta-feira, deu entrada em uma unidade de pronto atendimento, UPA, de Cascavel, no Paraná, dizendo ter começado a sentir febre e dor de garganta no dia anterior. No momento em que foi atendido na UPA, o homem não apresentava os outros sintomas típicos da doença, como diarreia e vômitos. As equipes isolaram o paciente e avisaram o Ministério da Saúde. Profissionais especializados viajaram na madrugada desta sexta-feira de Brasília até o Paraná para fazer o transporte do paciente até o Rio de Janeiro, até o Hospital da Fiocruz, que é referência nacional para casos como este. O estado de saúde do paciente suspeito é bom e ele está mantido em isolamento total. Neste caso, mesmo com sintomas fracos, o paciente foi isolado porque veio de uma região que enfrenta epidemia do ebola. O ministro da Saúde, Arthur Chiorro, reforçou que todos os procedimentos adotados obedecem ao protocolo internacional para a doença.
Nós temos a situação sob controle, nós temos capacidade de intervenção organizada, efetiva, tá certo? E por todas as características que nós temos, nós trabalhamos e continuamos trabalhando com uma baixa expectativa de casos ou mesmo de casos suspeitos em relação ao ebola no nosso país.
As equipes do Ministério da Saúde fizeram também a investigação em Cascavel de quantas pessoas tiveram algum contato com o paciente suspeito. Foram identificados 64 indivíduos, entre pessoas que moravam com ele e que estavam na UPA quando ele foi atendido. Todas estão sendo monitoradas e não apresentam nenhum sintoma. O risco de contaminação foi considerado baixo. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa infectada pelo ebola só passa a transmitir o vírus após o surgimento dos sintomas, que podem aparecer em até 21 dias desde o contágio. A confirmação da doença é feita por exames de laboratório e ainda não existem remédios e vacina disponíveis. Os sintomas são semelhantes ao da dengue e da malária: febre, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça e garganta, além de vômitos, diarreia e hemorragia. O secretário de Vigilância da Saúde, Jarbas Barbosa, afirma que não há motivo para que os brasileiros mudem a rotina.
Ebola não transmite pelo ar, então o contato social não é capaz de transmitir o ebola. Ninguém pega a bola porque sentou do lado do que tem a bola no ônibus, ou porque cruzou com a pessoa na rua, ou porque estava numa loja junto com aquela pessoa. Por que é que na África, então, a gente tem uma situação hoje que é anormal em relação à história do ebola? Não tem hospitais para internar os casos de ebola. Então tem pessoas com ebola nesses países que ficam em casa. E não são poucas. Se ficam em casa, são os familiares e amigos que cuidam. Familiares e amigos cuidam sem máscara e sem luva, se contaminam. É isso que alimenta a cadeia de transmissão.
Em caso de dúvidas sobre a doença, acesse www.saude.gov.br ou ligue de graça para o telefone 136. Reportagem Carolina Rocha.
E o repórter Ricardo Carandina está ao vivo no Ministério da Saúde, onde está acontecendo neste momento uma entrevista coletiva que dá mais informações em relação ao caso suspeito. Boa noite, Carandina. Quais as novidades?
Olá, Glaucia, boa noite, Luciano, boa noite, ouvinte. Tem o ministro da Saúde, acabou de divulgar aqui um boletim médico atualizando as condições de saúde deste paciente com suspeita de ebola, um boletim que foi emitido agora há pouco, às 5 horas da tarde, pelo Hospital da Fiocruz. Segundo o boletim, o quadro do paciente é estável, ele não tem febre e não tem outras queixas. O paciente também confirmou que não teve contato com casos de ebola na Guiné, país de onde ele veio, e nem com óbitos provocados pelo vírus ebola. Ele foi entrevistado no aeroporto da Guiné antes de sair de lá e disse lá que não teve nenhuma queixa, não tinha nenhuma queixa, nenhum sintoma da doença. O ministro também informou que foi reforçada a equipe de profissionais de saúde em Cascavel, município do Paraná, onde foi detectada essa suspeita de vírus ebola. Já haviam sido enviados para lá 2 epidemiologistas, foram agora mais 3, são 5 profissionais, portanto, que estão trabalhando em conjunto com outros profissionais de saúde da Secretaria Municipal de Cascavel e também da Secretaria Estadual de Saúde lá do estado do Paraná. Outra informação aqui foi sobre a ajuda humanitária que o Brasil está enviando para os países atingidos pelo vírus ebola, principalmente Guiné, Libéria e Serra Leoa. Além dos kits com medicamentos que foram enviados antes, foram agora remetidos mais 10 kits e também 6.400 toneladas de arroz e 4.600 toneladas de feijão. O ministro também informou que os exames desse paciente vão ficar prontos provavelmente amanhã pela manhã e os exames não confirmando a doença, vai ser desmobilizada então essa estrutura que foi montada para acompanhar o caso e caso o exame dê resultado positivo, vão ser tomadas medidas para continuar a atenção de saúde, o cuidado à saúde do paciente, a situação de isolamento e também a observação e vigilância epidemiológica em relação àquelas pessoas que tiveram contato com este paciente. Glaucia.
Obrigada, Ricardo Carandina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Dois navios da Marinha do Brasil vão levar 300 militares e pesquisadores para a Antártica.
Um dos navios partiu na segunda-feira, dia 6. Outro sai amanhã da base naval de Niterói, no Rio de Janeiro, em direção ao continente gelado.
A operação faz parte do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar. O retorno dos navios está previsto para abril do ano que vem.
As embarcações vão auxiliar projetos de universidades brasileiras em diversas áreas, fazendo coletas de amostras de água e solo marinho e estudo das aves locais, por exemplo. O coordenador do Programa Antártico Brasileiro, ProAntar, contra-almirante Marcos Silva Rodrigues, explica que os navios têm laboratórios de ponta. Cada embarcação vai levar cerca de 40 pesquisadores e 100 militares.
As atividades de pesquisa na Antártica, elas se desenvolvem de 3 maneiras: nos acampamentos, nos próprios navios e na nossa estação provisória Comandante Ferraz, que nós temos lá na Antártica. Todos eles têm laboratórios, são laboratórios sofisticados, eles fazem pesquisas oceanográficas, fazem pesquisas meteorológicas, fazem pesquisas biológicas e também levam os materiais para os acampamentos dos pesquisadores, como também levam materiais, suprimentos para a nossa estação provisória que nós temos lá na Antártica.
Os levantamentos e estudos feitos na Antártica ajudam a entender o clima do resto do planeta. Para o Brasil, a pesquisa é importante porque é um passo para aprimorar os modelos meteorológicos, que influenciam diretamente a agropecuária, por exemplo. É o que explica o coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, Jefferson Cardia Simões.
Um dos exemplos clássicos que nós damos da importância da Antártica para o cotidiano do brasileiro é a questão das friagens ou frias. Nós estamos tentando melhorar os modelos climáticos e vamos dar um exemplo do que ocorreu na década de 70, quando o aumento dessas frentes frias destruiu quase a totalidade da cultura do café no estado do Paraná. Conforme nós melhorarmos esses modelos e fizermos cenários sobre as mudanças do clima, nós vamos melhorar a ação governamental na questão do meio ambiente brasileiro.
O Programa Antártico Brasileiro começou em 1982. As pesquisas fazem parte das exigências para os 29 países que integram o Tratado Antártico e que têm poder de consulta sobre o futuro da região. O Brasil faz parte do grupo. Em 2012, a Estação Antártica Comandante Ferraz foi parcialmente destruída após um incêndio. Hoje, a base funciona em instalações provisórias, mas até o final do mês deve ser concluída a licitação de escolha da empresa que vai reconstruir a estrutura. O coordenador do programa, contra-almirante Marcos Silva Rodrigues, explica que o projeto da nova base prevê o que existe de mais moderno para esse tipo de edificação.
Nós vamos ter 19 laboratórios, serão 4.500 metros quadrados para abrigar cerca de 64 pessoas que vão utilizar o que há de mais moderno em termos de geração de energia, reaproveitamento de águas já servidas, no tratamento do lixo. Na verdade, nós vamos ter a Casa do Brasil na Antártica.
O prédio será erguido no mesmo local da base destruída pelo fogo. A previsão de inauguração é março de 2016. Mais informações sobre o ProAntar no site da Marinha em www.mar.mil.br. Reportagem Leonardo Meira.
Em entrevista feita via internet, o comandante Frederico Mutz, chefe da Estação Antártica Comandante Ferraz, explica como é o trabalho na Estação Brasileira.
A gente é responsável pela base, pela manutenção da base e pelo apoio aos pesquisadores durante o verão. O verão começa em novembro, mais ou menos outubro, novembro, e vai até o final de março, quando os navios se retiram e a gente fica somente os 15 do grupo base, o Albatroz, que é o nosso grupo agora.
O chefe da Estação Antártica também contou como é o ambiente no continente gelado.
É um clima totalmente adverso do que nós vivemos em qualquer parte do Brasil. Nenhuma parte do Brasil, nem mesmo para o sul, chega à temperatura e aos ventos que nós temos aqui. Só para ter uma ideia, nós temos ventos tipo furacão. Aqui a gente vive com ventos fortes, num ambiente que é normalmente hostil, é a área mais ventosa do planeta, mais fria do planeta, enfim. E em termos assim, de aprendizado, é um mundo novo, né? É um mundo que a gente aprende a conviver com a natureza, com a preservação ambiental, com todas as características inerentes ao ambiente antártico. E isso é muito bom, é uma experiência muito boa.
7:13.
A partir de agora é possível verificar e comparar a qualidade das empresas participantes do Portal do Consumidor, um espaço lançado em junho para a solução alternativa de conflitos de consumo via internet.
O portal vai trazer os índices de solução, satisfação do consumidor, prazo e número de respostas dadas pelas empresas. Para a secretária nacional do consumidor, Juliana Pereira, o portal, além de dar maior transparência, vai contribuir para a competitividade entre as empresas.
Hoje nós inauguramos uma outra etapa, a etapa em que o consumidor vai poder verificar o andamento de todas as empresas que participam. Quem está respondendo mais, quem atende mais rápido. É uma maneira que nós entendemos de disponibilizar um novo conceito de competição pelas marcas, uma competição pelo bom atendimento.
A secretária Juliana Pereira informou também que o portal vai trazer dados de reclamações por região e estados, além da quantidade de usuários cadastrados na plataforma e o total das empresas credenciadas.
O consumidor que reclama e é ele também que diz para nós se a reclamação foi respondida pela empresa e se ele está satisfeito com a resposta. Então é o consumidor agora que avalia e constrói o ranking das empresas. Quanto melhor atendidos e quanto mais satisfeito, melhor será o ranking para as próprias empresas.
Nesta sexta-feira, também foram instalados os comitês técnicos que vão apoiar a Secretaria Nacional do Consumidor na gestão do portal. Os comitês são formados por representantes dos PROCONs e das empresas participantes. Atualmente, cerca de 28 mil consumidores estão inscritos e mais de 18 mil já registraram suas reclamações no portal. Além disso, 181 empresas já participam do portal e outras 52 estão em fase de credenciamento. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
O endereço na internet é www.portaldoconsumidortudojunto.gov.br.
Voz do Brasil!
Neste mês em que se comemora o Dia da Criança, elas ganharam uma ferramenta divertida para aprender um pouco sobre o trânsito.
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte lançou um aplicativo para celular com um jogo da memória para unir brincadeira e cidadania.
O jogo virtual é simples e consiste em abrir cartas e memorizar os sinais de trânsito presentes nas rodovias.
À medida que vai se formando os pares corretamente, aparece na tela uma legenda que explica o significado de cada placa de sinalização.
O Jogo da Memória foi criado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que crianças de 3 a 10 anos possam aprender sobre a sinalização de trânsito de forma divertida. Lucas Santana, de 8 anos, experimentou a novidade e acha que o jogo pode ajudar no dia a dia.
É, acho legal, é bem educativo, ensina muito para as crianças e assim pode ajudar. Assim, quando for atravessar a rua, se for para a escola sozinho e tiver que atravessar a rua.
Para o diretor de Planejamento e Pesquisa do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Adailton Cardoso Dias, a ideia é utilizar a tecnologia na formação dos motoristas do futuro.
A importância da criança se adaptar e ter conhecimento sobre essas questões relacionadas ao trânsito, eles serão os futuros motoristas no Brasil. Então eu acho interessante, o DENIT acha importante inseri-los dentro desse processo, uma vez que não só porque eles serão os próximos, os futuros motoristas, como também no dia a dia eles viajam com seus pais, eles podem também até interferir ou até comentar com seus pais algum tipo de violação, possível violação que aconteça nesse sentido, a partir do momento que eles tenham conhecimento de como deve se comportar no trânsito.
O Jogo da Memória pode ser baixado de graça em smartphones com plataforma Android ou iOS. No site do DENIT também há um vídeo explicativo sobre o jogo. Basta acessar www.dnit.gov.br. Reportagem Carolina Becker.
R$ 6.400.000. Este é o valor que 27 hospitais universitários federais de todas as regiões do país vão receber do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais.
Os recursos são para financiar a aquisição de materiais para a fabricação de produtos odontológicos e oftalmológicos.
Segundo a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, responsável pela gestão dos hospitais universitários federais, a verba é destinada para a contratação de obras, reformas e serviços.
Também vai servir para aquisição de equipamentos, medicamentos, insumos e produtos para a saúde, para laboratórios, enxoval hospitalar, próteses, materiais de consumo e materiais permanentes e pagamentos de contratos.
Para saber quais os hospitais universitários federais, quanto cada um vai receber em recursos, acesse www.in.gov.br.
E a repórter Isabela Azevedo está aqui com a gente no estúdio ao vivo e volta com as informações sobre a coletiva de imprensa que acabou agora há pouco. Isabela, quais são as novidades?
Oi, Gláucia, boa noite a todos. Nós estamos com o ministro Arthur Chiori, ministro da Saúde, na linha. Ministro, está me ouvindo?
Estou ouvindo bem, Isabela.
Ministro, eu queria saber qual que é a situação em relação à suspeita do vírus do ebola aqui no Brasil e se existe alguma orientação especial para a população.
Olha, em primeiro lugar, o Ministério da Saúde está tomando todas as medidas, a situação está sob controle. Nós fizemos, a partir do diagnóstico estabelecido numa UPA lá em Cascavel, a hipótese diagnóstica de um caso suspeito de ebola, em parceria com a Prefeitura de Cascavel, com o Governo do Estado do Paraná e o Ministério da Saúde, nós fizemos toda a condução com muita segurança, o isolamento do caso suspeito, a sua transferência para o Instituto Nacional de Infectologia no Rio de Janeiro, que é a nossa unidade de referência, e a coleta do exame, que vai confirmar ou descartar, que também está sendo processada no nosso laboratório de referência, que é um laboratório que também garante todas as seguranças. Eu digo isso porque, além das medidas de cuidar do paciente e dos contactantes, é muito importante também fazer a proteção dos trabalhadores da saúde em casos suspeitos de ebola. O paciente está bem, mas o boletim médico das 17 horas ele está no estado clínico regular, não tem sintomas, ele não apresenta queixas no momento, tá certo? Nós temos agora a expectativa da divulgação do resultado do exame que vai confirmar ou descartar, mas o Ministério da Saúde vem fazendo todo o trabalho em Cascavel das pessoas que tiveram contato, três delas contato mais direto, outros um contato eventual, mas estão sendo monitoradas, identificadas, todas as informações a respeito da sua vida, da sua saúde, estão sendo processadas pelos nossos profissionais epidemiologistas para que a gente possa, ao longo dos próximos 21 dias, caso o diagnóstico seja confirmado, poder acompanhá-las e, desta forma, fazer a interrupção da cadeia de transmissão. Se por acaso o diagnóstico for descartado e não for confirmado este caso suspeito de ebola, naturalmente as medidas serão desarticuladas, tá certo? E nós teremos conseguido fazer o controle e o descarte do primeiro caso suspeito de ebola no país.
Ministro, mas então a população pode ficar tranquila nesse momento, a população de Cascavel e a população brasileira de forma geral?
Isso é muito importante, porque nós estamos lidando com um evento que ganhou uma magnitude muito importante na África Ocidental, que está muito relacionada à incapacidade, à desarticulação do sistema de saúde, à crise que esses países vivem, que vieram de guerras civis muito violentas, problemas de etnias, que têm hábitos culturais em relação ao tratamento dos seus mortos, à preparação dos corpos. São fatores que acabaram fazendo com que a epidemia acabasse assumindo a dimensão que assumiu tanto na Guiné, na Libéria, como em Serra Leoa. No Brasil, assim como nos países que têm sistemas mais estruturados, onde nós temos uma vigilância epidemiológica, uma vigilância sanitária que funcionam, certo? De forma articulada entre os municípios, os estados e coordenadas pelo Ministério da Saúde, nós temos uma capacidade de resposta muito mais efetiva. E esse primeiro caso suspeito em Cascavel, ele dá uma demonstração muito clara disso. As equipes de atendimento à saúde da UPA, lá na cidade, fizeram a potencial identificação de um caso suspeito a partir dos relatos clínicos e da história epidemiológica, notificaram o caso à Secretaria de Estado do Paraná e ao Ministério da Saúde, e a partir daí se desencadeou todo um procedimento previsto no nosso plano de contingência, previsto, simulado, para os quais os nossos profissionais têm sido informados, qualificados, para que em situações de emergência nós tenhamos capacidade de agir e dar respostas objetivas. Foi o que aconteceu, certo? E nós temos a situação sob controle no nosso país, aguardando agora a confirmação ou o descarte deste caso suspeito. Eu acho que quero colocar isso de uma maneira muito importante, porque nós não estamos lidando com um caso confirmado, é um caso suspeito. Outra informação importante é que a transmissão da doença só se dá a partir do momento que o paciente tem sinais e sintomas, que ele tem vômitos, que ele tem diarreia, que ele tem hemorragias, e que as pessoas, os trabalhadores da saúde ou seus familiares, entram em contato com esses fluidos corporais. Portanto, aonde a pessoa passou, o dia que ela entrou no Brasil, o período que antecede a apresentação dos primeiros sintomas, não deve trazer preocupação às pessoas. É fundamental compreender, por exemplo, que o ebola não se transmite pelo ar. Tá certo? Isso traz mais tranquilidade porque a informação é um elemento chave para que a gente tenha uma condução serena, responsável e segura do caso.
Perfeito, ministro Arthur Chioro, muito obrigada pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Glaucia.
Obrigada, ministro, e obrigada, Isabela Azevedo, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ministério da Saúde afirma que caso suspeito de ebola no Brasil está sob controle.
Governo ressalta que todos os procedimentos recomendados pela Organização Mundial da Saúde foram aplicados com sucesso.
Duas embarcações da Marinha do Brasil seguem essa semana para o continente gelado. Pesquisadores e militares dão continuidade às ações do Programa Antártico Brasileiro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República. Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite, bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Música.